Olá, estamos de volta. A gente está nessa sequência de aulas sobre ferramentas enxutas. Nós já falamos sobre o 5S, falamos sobre o diagrama Spaghetti, sobre o método dos 5 porquês. E na sala de agora a gente vai conhecer o Kanban. Então a gente vai aprender sobre a ferramenta Kanban, vamos falar sobre a sua definição, sobre as suas aplicações também na construção civil e vamos falar de alguns exemplos de aplicação. Então, essa ferramenta, ela também foi desenvolvida no sistema Toyota de produção. E, na verdade, ela surgiu baseada em prateleiras de supermercado. As prateleiras de supermercado americano limitavam os produtos. E aí, a partir desse limite, as prateleiras eram exatamente os lugares que se estocava. E se elas estavam cheias ou vazias, a gente identificava a presença de um estoque cheio ou vazio também. Então, a própria prateleira, ela já trazia essa identificação da quantidade do estoque. Então, pensando agora em processos, quando o processo seguinte necessita de um item, é disparada uma ordem de produção para a etapa anterior, do mesmo modo que acontece no supermercado, quando um cliente retira um item da prateleira. Então, na prateleira, quando se retirava um item, o mercado via que estava faltando um item, então ele identificava que precisava repor aquele item daquela prateleira. E esse é o pensamento que se aplica nos processos. O estoque tem que ser o mínimo possível, e a partir do momento que eu indicar que eu preciso, que eu tenho uma demanda de um produto do processo anterior, eu vou fazer essa indicação. A referência do supermercado é indicação por prateleiras, mas a gente vai ver outros tipos de indicação que surgiram dessa ideia. Então, esse jeito de identificar a demanda impede a superprodução de itens superior à capacidade do estoque. Então, se eu tenho um estoque limitado, eu não tenho como ter um excesso de estoque, porque eu estou limitado àquela dimensão no mercado, àquela prateleira. E no meu caso de produção, limitado à demanda que eu vou calcular. Então, o sistema Kanban é um sistema de quadros com cartões coloridos que gerenciam o estoque de produção. Essa palavra, Kanban, é uma palavra também de origem japonesa e ela tem um significado, uma tradução para o português que a gente pode dizer que é cartões, cartões de bilhetes. Então, o significado da palavra Kanban remete a essa indicação por meio de alguma visualização gráfica. E a gente tem esse sistema Kanban, que é esse sistema com um quadro, que a gente tem vários cartões que normalmente são separados e organizados por cores, e eles ajudam a gerenciar os estoques da produção na fábrica. Eles nasceram, a ideia nessa gerenciação dos estoques de produção. E aí, com o decorrer do tempo e da aplicação, a gente conseguiu gerenciar outras demandas também. Então, basicamente, o Kanban, ele é um indicador de demanda. A aplicação do Kanban, ela ajuda na melhoria contínua dos sistemas de produção, ou seja, ajuda no fluxo contínuo, na produção puxada, está totalmente relacionado com o conceito de Just-in-Time do Lean. Ele ajuda no controle de fluxos dos itens de uma maneira visual, ou seja, de uma maneira bem mais simplificada. Por isso, ele consegue a simplificação do trabalho administrativo e ele acaba dando autonomia à produção. Porque, como o próprio esquema ele já supre essa identificação, por meio dessa visualização simples, eu consigo identificar a minha demanda. Então, essa identificação ocorre na própria produção e eles não ficam tão dependentes assim da parte administrativa, porque o sistema ele é autônomo. Então, aumento e clareza na comunicação de maneira organizada e rápida. Na produção, além do estoque, né, a gente pode ter cartões de produção que autorizam a fabricação ou a montagem de peças, de serviços, e a gente pode ter cartões de requisição. Esses cartões de requisição, eles autorizam a movimentação. Então, a gente pode utilizar o Kanban, tanto pensando em fabricação ou montagem, ou também nos processos de transporte e movimentação dentro do meu ambiente produtivo. Na construção civil, a gente tem bastante problema em relação à comunicação, em relação à clareza dessa comunicação. No nosso modelo tradicional de gestão, que é o modelo de conversão, a gente tem intervalos, a gente tem desperdícios, então a gente tem essa dificuldade de transformar os fluxos que são interrompidos em fluxos contínuos. Então o Kanban ajuda muito nesse processo. Então o Kanban, ele ajuda na minimização dos desperdícios, no que tange a gestão de obras e tarefas de uma maneira geral. Ele ajuda no gerenciamento de estoque, influenciando na redução de custos, porque nós já vimos que o estoque é um tipo de desperdício. Atrelado ao estoque, a gente tem diversos gastos. O Kanban também influencia na implantação do layout do canteiro de obras racionalizado. A gente já viu que o layout do canteiro de obras é super importante, porque a gente tem um grande fluxo de movimentação. Então, a posição que os elementos são dispostos no canteiro, essa disposição vai me ajudar muito a minimizar os desperdícios e as perdas existentes e, consequentemente, vai me ajudar a aumentar a minha produtividade. Então, o Kanban consegue influenciar diretamente em decisões referentes à logística do canteiro em relação ao ritmo de produção definido no planejamento, quando se estabelece o estoque mínimo, de forma a reduzir os riscos de quebra de fluxo contínuo pela falta de materiais na obra. Então, exatamente, reforçando o que eu falei, ele ajuda a implementar esse conceito de fluxo contínuo na obra. E também, principalmente quando a gente fala de falta de materiais, que ocorre bastante, que causam esperas, que causam diversos desperdícios. Então, o Kanban, ele consegue indicar essa demanda, qual material que eu preciso, qual serviço que eu preciso. E a partir dessa identificação, que é uma identificação simples, é uma identificação visual, identificação por cartões, eu consigo gerenciar todas essas questões que podem ser complexas no canteiro de obras, eu consigo gerenciar de uma maneira mais simples. Então, utilizando o sistema Kanban, os quadros de cartões, eles devem ser localizados próximos à produção, indicando por meio de uma sinalização simples quando o nível mínimo daquele insumo for atingido. Ou seja, eu tenho que ter um tipo de sinalização para identificar quando esse mínimo foi atingido. Eu posso fazer isso por símbolos, posso fazer isso por cores, posso fazer isso por tipos de cartões, por colunas, por linhas. O importante é que eu consiga fazer essa indicação de uma forma clara. Então, ele possibilita que qualquer pessoa no canteiro consiga ver o problema e sinalizar a necessidade de um novo pedido via Kanbans, ou seja, via cartões. Então, o objetivo é que o quadro seja claro e seja simples, para que, se eu tiver necessidade de utilizar determinado material ou determinada produção para o meu serviço, eu já deixo a indicação no Kanban que eu vou precisar, e aí a equipe responsável por essa disponibilização, responsável pela produção ou responsável pelo transporte, ela vai providenciar que isso esteja pronto, esteja organizado no meu momento de utilização. Então, eu não vou ter mais aquela espera por demanda de serviço, aquela espera por material. Eu vou conseguir implementar o conceito de fluxo contínuo no meu canteiro de obras. O objetivo de identificar a demanda do serviço a ser executado de acordo com a necessidade dos serviços dependentes, aplicando assim o sistema Just-in-Time no processo de obra. Então, um exemplo de aplicação dessa ferramenta no meu canteiro de obras é por meio da utilização para serviços de transporte e produção de materiais. Então, como que eu realizo isso? Eu identifico ao final do dia quais serviços vão ser executados no dia seguinte e qual a quantidade relacionados a esses serviços, relacionados a essa demanda, para que as localidades e para que localidade ela deve ser direcionada. Deste modo, o operário responsável pelo transporte não ficaria mais esperando que outros funcionários pedissem o material, pois ele já receberia demanda em todos os pavimentos. Resumindo o que eu falei anteriormente, então, no meu canteiro de obras, eu posso utilizar a Kanban quando eu falo de transporte de materiais, transporte de ferramentas, quando eu falo de produção, quando eu falo de produção de argamassa, quando eu falo de produção de concreto, quando eu falo de transporte de blocos cerâmicos, enfim, são diversas as maneiras, e os materiais e os serviços que eu posso aplicar, e o ideal é que seja feito dessa maneira. Anteriormente à execução do serviço, eu identifico a minha demanda e eu sinalizo no Kanban. Aí eu disse que normalmente tem que ser feito ao final do dia, né, para o serviço no dia anterior, mas isso também serve para turno. Então, se eu tenho turno de manhã, um turno da tarde, eu posso informar no final do turno da manhã o que eu vou precisar, sei lá, para o meio ou para o início do turno da tarde. E isso também funciona. Em transportes verticais, com guincho, por exemplo, podem ser criadas células de produção em cada pavimento, onde poderão ser indicadas a demanda de solicitação da produção e recebimento de materiais, como blocos, volumes de alvenaria, tintas, etc. Então, mais um exemplo, né, da aplicação, quando a gente fala de obras verticais com vários pavimentos, a gente faz o transporte de materiais ou por guinchos ou por elevadores. Então, ter esse quadro separado por, dependendo por região, separado por pavimento, indicando as quantidades e indicando o tipo de material ou o tipo de serviço que eu preciso com antecedência, isso vai fazer com que a pessoa responsável por esse setor, responsável por essa execução, ela não vai perder tempo parada, esperando uma ordem ou procurando os responsáveis dos andares para perguntar o que está precisando, quanto que está precisando. Não vai ter ruído na comunicação. Ela vai chegar no Kanban, vai identificar e vai continuar e vai iniciar o trabalho dela. Os cartões para essas atividades devem conter informações referentes aos materiais, como dimensão de blocos, vergas, ferramentas e utensílios, como espaçadores e colheres. Então, aí eu trago um exemplo de um cartão. Como vocês podem ver, é um elemento bem simples. Aí ele identifica condomínio, bloco, o kit de armação que ele quer, quais peças ele quer, de que tipo, de que bitola, a quantidade. E aí, e provavelmente tem uma classificação em relação à cor também, para ficar visualmente mais apresentável e de fácil identificação. Por isso, talvez esse esteja na classe azul. Aí eu trago mais um exemplo de aplicação no transporte de materiais. Então, da mesma maneira, são cartões simples com os elementos impressos, então é de fácil identificação, não tem dúvida. Ele vai identificar qual é o elemento que ele precisa, ele vai botar dizendo que precisa, e aí a pessoa responsável por esse transporte, por essa distribuição, ela vai entender de forma visual que está sendo demandado aquele material para aquela região e vai fazer o transporte, vai providenciar. Mais um exemplo de cartão para alguns elementos diferentes do mostrado anteriormente, mas a esquemática é a mesma, a metodologia é a mesma. Então, concluindo sobre isso, a responsabilidade da solicitação nesse caso pode ser dos operários que necessitam dos materiais para trabalhar por meio de cartão ou outros tipos de indicações visuais. Se nesse caso as equipes indicarem o necessário para cada dia, tornarão o estoque nos pavimentos os mais enxutos possíveis, balanceando os recebimentos e solicitações. Então, com a indicação visual do Kanban, essa comunicação ocorre de uma maneira muito mais simples. E aí, se eu consigo dizer qual é a minha demanda exata e eu sei que ela vai chegar no período que eu pedi, porque eu já fiz essa solicitação, eu já indiquei a necessidade dessa demanda, eu não preciso estocar material comigo no meu andar, porque eu sei que ela vai chegar no momento que eu planejei para chegar. Então, o Kanban, além de minimizar essas paradas por espera, ele ajuda nesse fluxo, ele ajuda na minimização dos estoques intermediários, então ele vai fazer com que o andar, o ambiente seja mais limpo, tenha menos elementos espalhados. Isso vai ajudar nos fluxos de materiais, na execução dos serviços como um todo. Então, acaba influenciando na diminuição da ocorrência de diversos tipos de desperdício. Aí eu trago um exemplo de um quadro Kanban, bem simples também. É um quadro que tem os lugares específicos para os cartões, e provavelmente ele pode ser dividido ou por blocos, ou por andares, ou por regiões, é totalmente flexível, então vai se adequar ao seu empreendimento, ao tipo de empreendimento que você tem, às suas demandas. A gente consegue adaptar todas essas informações. Então, essa prática evita problemas de comunicação e desperdícios de esperas e retrabalhos com baixa comunicação. As distribuições devem ocorrer nos inícios das tarefas completas. E as quantidades de cartões devem ser executados de acordo com o consumo de cada tipo de argamassa para o serviço. Nisso, né, quando a gente fala especificamente do exemplo de produção e transporte de argamassa. Devem conter características específicas de materiais que são produzidos na obra, como traços de argamassas e concretos. Eu já mostrei para vocês alguns exemplos que mostram ou por imagens ou por alguma simbologia simples. A especificação do material, a especificação do produto que se precisa. Ele também pode ser utilizado um cartão, um quadro para o controle de estoque. Aí esse controle de estoque pode fazer essa classificação dos itens armazenados. Então, esse quadro ele vai ajudar no controle, pode ter informações até sobre a maneira adequada de acondicionamento de cada material. Ou seja, cada material vai ter alguma especificação e pode determinar ainda o lote mínimo de acordo com a demanda. Então, a partir dessa determinação, fica mais fácil controlar, identificar. Já vai estar claro saber se o estoque está condizente com o mínimo necessário da execução ou não. Esse é mais um exemplo de um outro tipo de quadro também utilizado no controle de estoque. No controle de estoque, a classificação que eu falei anteriormente, ela é feita de acordo com a demanda, forma de armazenamento e prazo de reposição de compra e entrega. Então, a utilização do Kanban no estoque, ela vai auxiliar na comunicação com os responsáveis pela compra de materiais, pelo pedido, para que ele chegue no tempo adequado. Aí a gente utiliza aqueles conceitos de takt time, lead time, tempo de ciclo, que são conceitos associados ao just-in-time. Então, a identificação dos itens é feita através de armazenamento em baias ou prateleiras e com uso de fichas ou cartões com a cor correspondente ao lote, igual nos exemplos das fotos que nós vimos anteriormente. Para indicar a demanda dos serviços, para indicar as demandas dos serviços que cada operário terá que executar no decorrer do dia de trabalho, levando em consideração a quantidade dos operários e o volume de trabalho. Essa prática também evita o desperdício por espera que usualmente ocorre quando não se sabe o que fazer. Então, o Kanban fica muito claro o que fazer, não tem essa dúvida, não tem que perguntar, é só visualizar. Podem existir algumas dificuldades de implementação que normalmente ocorrem. Essas dificuldades podem estar relacionadas para alguns detalhes que passam despercebidos, até pelo próprio material que o cartão é feito. A gente está falando de obra, então a gente tem que ter um material um pouco mais resistente. Pode ser um plástico, algum material mais duro, que ele resista a esse manuseio de ficar botando, de ficar tirando, de dependendo cair algum material mais abrasivo. Então, é aconselhável que os cartões sejam elaborados com materiais mais resistentes, impermeáveis, como o plástico, por exemplo. É aconselhável que o painel fique localizado próximo aos pontos de produção ou armazenamento de materiais, como betoneiros ou almoxarifados. Vai depender para quê, qual é o objetivo do seu painel, Mas para produção de argamassa, é ideal que ele fique junto à betoneira, para controle de estoque, que fique junto com o almoxarifado, para transporte de materiais, que ele fique junto ao guincho. Então é importante que os cartões sejam elaborados de uma maneira de fácil identificação para qualquer pessoa, facilitando a comunicação entre setores. Um exemplo de simplificar as diferentes solicitações é a utilização de cores diferentes para cada tipo de material. Mais fácil que isso é impossível, né? Podem haver resistência perante os envolvidos devido à cultura tradicional do setor. Isso a gente vai ter para todas as ferramentas Lint, para todas as ferramentas enxutas, a gente vai ter para todos os procedimentos. Então, todos os processos devem ser implementados posteriormente a workshops e reuniões. É importante que tenha essa comunicação prévia, que diga o que é aquilo, para que, que serve, de quem é a responsabilidade, o que, que a empresa vai ganhar com aquilo, o que, que os próprios funcionários vão ganhar. E é importante que sejam delegados a alguns funcionários específicos a função de organizar e coordenar o painel com as demandas, como um chefe de betoneira, por exemplo, no caso da produção de argamassa concreta. O Kanban, resumindo os benefícios, né, a gente já falou de vários ao decorrer da aula, mas é uma ferramenta extremamente simples de ser implementada, sem dúvida. É uma ferramenta visual, então, por isso, auxilia no encontro de falhas e gargalos na produção. Aumenta a autonomia da obra em termos de distribuição de material. Diminui a comunicação verbal, que normalmente ocorre na obra entre os pavimentos e distâncias, porque essa comunicação de perguntar o que tem que fazer, o que você quer, quanto você quer, de qual tipo, né? Essa comunicação entre pavimentos, entre setores diferentes. Então, o Kanban vai diminuir bastante isso. Diminui a movimentação entre escadas e corredores para fazer solicitação de materiais. Diminui substancialmente os tempos de espera de material, uma vez que o sistema organiza-se de tal forma que o abastecimento é efetuado por turnos de trabalho, não havendo a possibilidade das frentes de trabalho não serem abastecidas. Auxilia no aumento da produtividade de mão de obra, já que os próprios trabalhadores são responsáveis por puxar a produção, tornando-os mais participativos no sentido de auxiliar na gestão dos serviços e não serem somente executores de tarefas. Aí ratifica a importância das reuniões, dos workshops, dessa conversa, desse feedback. Consequentemente, a produtividade dessa mão de obra irá aumentar, uma vez que será eliminada uma atividade que não agrega valor ao produto final, que é a espera por materiais. Auxilia no controle de estoque, já que o ritmo de saída dos materiais auxilia na quantificação e pedido de compras. Então, fechamos a nossa aula sobre Kanban, mais uma ferramenta enxuta que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.